Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico: A. A introdução à expressão ordem sacerdotal e à ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é uma expressão que talvez cause um certo desconforto a algumas pessoas pelo mero fato do seu desconhecimento tanto em termos do que pode ser, segundo as Escrituras, uma ordem sacerdotal, como em relação àquilo ou a quem o próprio nome Melquisedeque esteja se referindo. Por outro lado, quando a barreira inicial de se relacionar com aquilo que não é familiar é superada, podemos ver nas Escrituras que a expressão ordem de Melquisedeque, apresentada em contraste à ordem de Arão, é muitíssimo útil para enriquecer e esclarecer de forma ainda mais ampla e precisa o que já tem sido comentado nos últimos capítulos sobre o primeiro e o segundo sacerdócios, as leis e as alianças a eles associados. Assim como sobre a importância e o propósito que o tema sacerdócio representa para a vida de todos os seres humanos. Lembrando que é através do tipo de sacerdócio ao qual uma pessoa se associa que ela também poderá ter ou não ter êxito em um relacionamento apropriado com Deus, estabelecendo assim o tema do sacerdócio como um dos assuntos mais essenciais de toda a vida, não é de admirar que o Senhor, através das Escrituras, procure nos mostrar a condição vital e os detalhes deste tema através de uma diversidade de ângulos e abordagens. A perspectiva a partir de vários pontos sobre um mesmo tema não somente visa reafirmar ou fortalecer o entendimento que o Senhor almeja que as pessoas tenham sobre este tema, mas também para que alguns aspectos ainda não evidenciados possam vir a ser percebidos de forma mais notória. Assim, em especial no livro de Hebreus, vemos que a pessoa através de quem ele foi escrito, faz uma exortação muito explícita da relevância que o tema da ordem de Melquisedeque representa para um cristão. Entretanto, ainda antes de procurarmos avançar no aprofundamento de algumas características mais específicas do tema em referência, entendemos que convém destacar que este assunto apresenta uma particularidade muito especial para ser abordado e aprendido mais apropriadamente. O tema da ordem de Melquisedeque é apresentado no livro de Hebreus para poder ser acessado por todos os cristãos sem distinção, mas, ao mesmo tempo, ele também é apresentado com uma ressalva de que se uma pessoa não adotar uma postura adequada em relação a ele, ela poderá vir a pensar que o livro de Hebreus apresenta o tema em referência como um assunto de difícil interpretação, sendo que não é isto que é descrito pelo autor deste livro. O que o livro de Hebreus nos informa é que o tema da ordem de Melquisedeque é difícil de explicar se uma pessoa se fizer negligente ou tardia de ouvidos para realmente compreendê-lo, mostrando que a sua compreensão não é alcançada com uma postura leviana ou supérflua como muitas pessoas que até se chamam de cristãs adotam em relação às Escrituras do Senhor. As Escrituras equiparam o tema sobre a ordem de Melquisedeque ao assunto sobre a palavra da justiça, explanado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, mostrando que ele é um alimento sólido ou muito substancial para aqueles que querem se tornar experimentados pela palavra do Senhor a fim de também serem habilitados a discernir não somente o bem, mas também o mal. A proposição das Escrituras de apresentarem a ordem de Melquisedeque como um tema associado à palavra da justiça de Deus intenta cooperar para que um cristão que se dedica a este tema também passe da condição de infante ou imaturo na fé para uma condição de ser uma pessoa amadurecida e firmemente estabelecida no Senhor e na nova aliança que ele lhe oferece. Vejamos, então, uma parte do livro de Hebreus que nos introduz mais especificamente à ordem de Melquisedeque e que nos mostra uma exortação para que, de forma alguma, venhamos a nos abster deste tema. Hebreus 4, 13 até 5, 14. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de conduir-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, ou interpretar, porquanto, ou porque, vos tendes tornado tardios, ou negligentes, em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O assunto sobre o Senhor Jesus ser também o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque não é um mero assunto elementar, ele é um alimento sólido. Por outro lado, ele também não é um tema difícil de ser compreendido quando uma pessoa se dispõe em Deus para fazê-lo. Por causa do desprezo a temas como o da ordem de Melquisedeque, muitos cristãos têm ficado aquém na compreensão da palavra da justiça de Deus e do reino celestial. Razão pela qual, também, tantas pessoas têm sido repetidamente e por muito tempo enganadas por ministérios que pregam um outro evangelho e por ministérios que tentam usar princípios do primeiro e antiquado sacerdócio em paralelo com a vida cristã, como se o Senhor Eterno fosse aceitar uma combinação dos dois. Os que se fazem de infórmites e negligentes com temas como a ordem de Melquisedeque e a denominada palavra da justiça, ficam vulneráveis a serem enganados por orientadores e instrutores que somente lhes oferecem repetidamente o leite espiritual ou até ensinos perversos. Porque muitos destes orientadores sabem que o dia em que as pessoas passarem a se alimentarem do alimento sólido, elas também deixarão de ficar sob a tutoria deles e seguirão o caminho que o sumo sacerdote celestial Jesus lhes mostrar. Depois que a possibilidade de viver e andar mediante a fé em Cristo foi revelada ao mundo, ninguém mais precisa dos tutores, pedagogos e da lei do primeiro sacerdócio para se relacionar com Deus, porque segundo a ordem de Melquisedeque, todos os que a recebem também são chamados a viverem e andarem guiados pelo Eterno e Supremo Sumo Sacerdote Celestial chamado também de Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3, 24-4, 9. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Algumas vezes, nos parece que até o presente momento da história, a maioria dos cristãos ainda não se ateve à grandeza do que nos é oferecido em Cristo em sua condição de sumo sacerdote celestial e eterno porque eles se ativeram somente em olhar para a história da salvação provida por Deus através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e o que aconteceu antes disto, e ainda não olharam devidamente para aquilo que começou com a nova aliança cujo único mediador é o próprio o Senhor Jesus. E por não avançarem na compreensão da posição atual de Cristo como o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e do relacionamento com o Senhor neste atributo é que muitos têm se tornado novamente presas das coisas já declaradas pelo Senhor como obsoletas. Devido ao fato de não crescerem e se firmarem no novo que há para elas em Cristo, como comentamos no capítulo anterior, muitas pessoas têm recaído em escravidões das quais já haviam sido libertas ou das quais já poderiam estar libertas. Utilizamos o termo parece em um parágrafo mais acima, pois nos é desconhecido como foi a vida de milhões de cristãos ao longo dos séculos, e pode ser que muitos deles encontraram essas verdades e as viveram sem que ficassem relatadas na história escrita, sendo registrada talvez somente no céu. Por isto, sempre é arriscado dizer, por exemplo, que nunca houve um grupo grande ou que somente a minoria buscou esta verdade. Mas o fato é que atualmente há pouca literatura, exceto as Escrituras, que procure abordar a posição do Senhor Jesus como sumo sacerdote celestial vivo, ativo e interativo com os que creem em Deus através dele. Assim, uma vez feita esta consideração inicial de que o tema da ordem de Melquisedeque é disponibilizado para todos os cristãos e que ele pode ser aprendido satisfatoriamente por todos aqueles que se dispuserem no Senhor a crescerem na vida de fé também através do conhecimento da palavra da justiça, gostaríamos de avançar para uma abordagem mais específica sobre o termo ordem e a expressão ordem de Melquisedeque. Primeiramente, então, a ordem de Melquisedeque, falando resumidamente, é uma outra maneira de expressar, com outras palavras, e sob diferentes ângulos, o que vem a ser o segundo sacerdócio ou o sacerdócio em Cristo e que Deus manifestou ao mundo através do Senhor Jesus quando também, por meio de Cristo, declarou o primeiro sacerdócio, a sua lei e a sua velha aliança como revogados, obsoletos ou antiquados. Se, por outro lado, avançarmos um pouco mais sobre a maneira especial que a ordem de Melquisedeque é tratada no livro de Hebreus, poderemos ver que este tema, de certa forma, conforme também comentamos no início deste capítulo, dividisse em dois tópicos que se complementam, a saber. 1. O aspecto do termo ordem ou da expressão ordem sacerdotal. 2. O aspecto do nome específico da ordem que recebe um maior destaque, ou seja, o nome Melquisedeque. Observando, então, primeiramente o aspecto da palavra ordem, destacamos que seu uso no livro de Hebreus está mais relacionado ao conjunto geral de fatos ocorridos, fundamentos, instruções, posições, funções e serviços de um sacerdócio ao qual ela faz referência. Já o nome Melquisedeque está mais relacionado ao perfil do sumo sacerdote que atua na respectiva ordem, o qual as Escrituras também apresentam em contrapartida à ordem de Arão, para que tenhamos evidenciados alguns pontos de contraste entre elas, ainda que a glória da ordem de Melquisedeque é descrita como infinita e incomparavelmente superior. Assim, para que possamos abordar tanto o aspecto do termo ordem como o nome Melquisedeque de forma mais apropriada, entendemos ser mais produtivo abordar os dois pontos em mais de um capítulo, onde no presente capítulo procuraremos ver mais a questão do conjunto ou da ordem denominada de Melquisedeque, deixando a observação mais detalhada sobre o nome específico da ordem para o próximo capítulo. Associada aos sacerdócios em destaque no livro de Hebreus, a palavra ordem tem nos parecido ter sido apresentada como um termo que visa expressar de forma reunida todo o conjunto de fatores que poderiam estar associados à ordem de Melquisedeque ou à ordem de Arão, sem ter que mencionar repetidamente todos os seus detalhes, o que também seria impossível. E isto, no sentido de definir estes dois tipos de sacerdócios como conjuntos que podem ser comparados para evidenciar suas diferenças e para mostrar também que são completamente distintos e incompatíveis um com o outro. Ao observarmos o uso do termo ordem no livro de Hebreus, podemos ver que ele procura abranger, ao mesmo tempo, uma perspectiva sistêmica ou global das ordens sacerdotais nele mencionadas e também uma perspectiva sobre alguns pontos centrais a respeito de como elas atuam. Ao longo do livro de Hebreus, o uso do termo ordem procura abranger não somente algumas das principais características das duas ordens mencionadas neles, mas também apontar para a origem e até a sistemática de sucessão e genealogia que é adotada em cada um dos tipos de sacerdócios nele expostos. Quando o livro de Hebreus apresenta uma referência à remoção de um tipo de sacerdócio para o estabelecimento de outro tipo, e isto sob o nome de ordens sacerdotais, esta referência nos informa que todo um sacerdócio é removido e todo um outro sacerdócio é estabelecido, sem deixar de remover qualquer um dos detalhes que compõem o sacerdócio declarado como obsoleto e sem deixar de estabelecer qualquer um dos detalhes que compõem o sacerdócio revelado por Deus em Cristo Jesus. Convém lembrar mais uma vez aqui, que o foco principal do livro de Hebreus é evidenciar e enaltecer a ordem de Melquisedeque, mas, em partes, isto também pode ser feito mostrando o que a ordem de Melquisedeque não é em comparação com a ordem sacerdotal que foi removida por Deus através de Cristo Jesus. Considerando que no presente estudo já foi visto várias vezes que a mudança de um sistema de sacerdócio para outro necessariamente implica em troca de lei pertinente a cada sacerdócio, também é pela comparação das suas respectivas leis e características que aquilo que os compõe e aquilo que não lhes é pertinente pode se tornar mais evidente. A ordem de Melquisedeque é muito distinta da ordem de Arão, e por isto também, é que o entendimento das características de uma ordem ajuda a compreender a definição ou as características da outra. Ver o tema de sacerdócio sob a ótica de uma ordem sacerdotal permite, desta maneira, ver de forma agrupada algumas das principais características que não deveriam deixar de serem vistas em um assunto de tamanha relevância e grandeza. Assim, e com o objetivo de tornar mais produtiva a análise de algumas das principais características da ordem de Melquisedeque, procuraremos apresentar algumas das comparações dela com a ordem de Arão de forma mais estruturada em alguns novos tópicos expostos a seguir neste mesmo capítulo.